naquele lugar. E a glória de Deus inundou o coração daqueles 120. E eles saíram daquele lugar transformados. Hoje é a mesma proposta que aconteceu há 2000 anos atrás. Existe um ambiente físico, e dentro deste ambiente físico tem vidas e almas que precisam ser cheio da glória do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas precisamos alinhar o nosso comportamento na presença do Senhor. O homem natural, ele vem ao culto. O homem espiritual, ele é o culto a Deus. Você veio aqui oferecer, você veio aqui entregar algo. Não é só entregar os seus problemas, as suas frustrações. Você veio entregar um culto agradável a Deus. Você veio adorá-lo, independente das circunstâncias que você está. Eu estou te ensinando um caminho mais rápido para você receber o teu milagre nesta noite. Por isso você precisa se entregar. Você vai agora deixar os seus problemas de lado, as dívidas que você tem, os boletos para pagar, ainda nesta semana ou na outra, ou nesse mês, os problemas emocionais, os problemas físicos. Nada disso pode atrapalhar a tua adoração, porque é através da adoração e da entrega que o Senhor vai suprir as suas necessidades. Mas primeiro Ele precisa do teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Quantos querem dar o coração para o Senhor? Eu não estou falando da tua entrega ao Senhor, do dia que você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. Entrega do coração é todo momento. É quando você dobra o teu joelho lá no teu secreto, no teu quarto. É quando você vem no culto. É quando você vai na célula. Ele precisa do teu coração nas mãos dEle para operar o milagre. Então você vai profeticamente colocar a mão no teu coração. Todo mundo coloca a mão no coração. E agora você faz assim como se fosse arrancá-lo. E você vai esticar a tua mão e entregar ao Senhor. E eu quero orar. Senhor, diante desse ato profético, eu quero declarar, Senhor, que quem neste momento entregou o coração na sua mão, nesse momento, agora, porque o Senhor vai inaugurar algo novo nesse culto. O culto da semana passada, a corrente da semana passada já foi, hoje tem algo novo. Deus, pega o coração dessas vidas e começa a trabalhar. O Senhor conhece o coração e só o Senhor sabe das necessidades que elas têm. Mas o Senhor e eu sabemos, e elas sabem, que a maior necessidade que elas têm é da sua presença, é da sua vida. A maior necessidade que elas têm é ser cheia do teu Espírito. Então, Espírito Santo, começa a trabalhar nesses corações que eles entregaram, porque nesse momento a igreja ajustou o comportamento na sua presença. Começa a trabalhar, Espírito Santo. Agora você dá uma resposta para Ele, uma salva de palmas ao Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo, age, move, porque hoje Deus vai. Yeah. Aleluia. Glória, 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 glória. Obrigado, Jesus. Esse nome é poderoso, é o nome que está acima de todo nome. Amém, igreja? Pode se assentar, agora sim. Agora que nós demos lugar a Ele. Se o irmão puder deixar um fundinho aí no teclado, que tem que pintar um clima, né, com o Espírito Santo, senão não vai. Eu falo assim, que tem que, porque eu tenho intimidade com Ele. E eu sei que esse momento de introdução, ele define muita coisa. Pelo menos para mim. Nós estamos no mês de abril. O tema da igreja é a fé, a expansão da fé. Esse mês, nós somos incumbidos a pregar sobre fé. Mas também tem uma data muito especial, que é Páscoa, né? Morte e ressurreição. Cruz. Amém? Quantos aqui se beneficiam da cruz até hoje? Quantos de nós se beneficiamos da cruz? Da morte de Jesus? Você se alegra com isso? Você tem recebido bênçãos aqui na corrente? Deus tem falado com você? Você está se beneficiando? Amém? Agora eu quero perguntar, quantos aqui são participantes da cruz? Ai, agora pega, né? Participar da cruz é doloroso, é ou não é? Por isso que aquele caminho da cruz chama-se via dolorosa. Foi muito doloroso. Então alinhe teu coração nessa Páscoa. Você não pode só ser apenas um beneficiário da cruz. Você tem que ser participante dela. Porque ainda existe uma cruz para você carregar e ser participante dela. Não largue. Só beneficiário, a gente fica muito acomodado. Como dizia minha avó, a gente fica bardoso. Nem os cavalos, tinha os cavalos bardoso, né? A gente fica muito assim, confiante. Nós temos que confiar. Mas não é uma autoconfiança, é a confiança do alto. Você confia porque o teu nome está escrito no livro da vida. Porque o véu se rasgou. Porque você tem livre acesso a Ele hoje. Vocês estão me entendendo? É por isso que eu confio. Não é só porque Ele é Jesus e Ele tem que me dar. Ele não tem que fazer mais nada, Ele já fez. Está tudo consumado. Agora é a nossa parte. Estamos debaixo da graça. E viver na graça é mais difícil do que viver na época da lei. Porque a graça depende de você se entregar totalmente. De fazer porque Ele fez. Isso fala de reconhecimento. Amém, igreja? Abra sua Bíblia lá em Mateus 14, do 15 ao 21. A fé anula os argumentos humanos. Esse texto é muito famoso, é a passagem da multiplicação dos pães e peixes. 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas tem tanta verdade dentro desse texto, tem tanta chave, tanta revelação, que eu preciso que você abra muito seu coração, para você entender essas revelações que estão aqui. E diz assim: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sobre a grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que multiplicação! Isso aqui exige o quê? Fé. Para ver as coisas multiplicar no deserto, existe fé. Abra o teu coração, querido, tem revelações poderosas aqui. Então, argumentos, eles são humanos, mas as respostas são divinas. A fé anula os argumentos humanos para que a resposta divina venha. Por isso que a nossa fé tem que ser ativa e não passiva. Você não pode ter uma fé que depende de circunstâncias, porque a circunstância aqui, nesse momento, não era nada favorável nem para Jesus, nem para os discípulos e nem para aquela multidão. Amém? Vai se conectando com a tua vida e ela pode estar dessa maneira. Então ali, primeiro argumento humano que veio dos discípulos: diga, o lugar é deserto. O lugar é deserto. Segundo, já é tarde. Diga, já é tarde. E terceiro, não tem recursos. Diga, não tem recursos. O lugar é deserto, já é tarde e não tem recursos. Argumentos humanos. Era a realidade daquele momento. Você está entendendo? Mas quando você aplica a fé em cima disso, tudo se transforma. O lugar deserto se transforma, o lugar que já era tarde se transforma, e os recursos se transformam. Tudo é multiplicado, igreja. Amém? Quantos estão me entendendo até agora? Isso é poderoso demais. Quantos estão esperando uma resposta divina? Mas o que você vai fazer com os seus argumentos humanos? Você tem murmurado porque não está chegando a resposta? Porque o lugar é deserto, porque já é tarde, porque não tem recursos? Se você tem murmurado, é por isso que está atrasando a sua bênção. Você precisa aplicar a fé nessa circunstância que você está. Esse foi o milagre mais desafiador para Jesus, devido ao contexto daquele momento. O milagre mais desafiador para ele e para os seus discípulos. Como que era? Como que estava? O que estava acontecendo naquele momento? Como era o contexto, o cenário daquele momento? Então Jesus, ele entra no barco, e ele não estava indo passear de barco, e nem indo para um resort. Ele estava fugindo da pressão de uma notícia de morte do seu grande amigo chamado João Batista. Certo? Então vamos entender como que estava Jesus nesse momento. Ele estava fugindo daquele momento, porque Jesus era homem. Antes de ser Deus, ele foi homem. Ele precisou sofrer nas emoções também, na carne. Você está entendendo, igreja? Então ele estava fugindo daquela pressão. Ele estava muito triste. Jesus estava de luto por causa do seu grande amigo que tinha morrido, João Batista. E ele estava cansado. Então aquele dia tinha tudo para dar errado. Você já passou por esse dia? Que tudo deu errado? Ou talvez esteja dando errado? Talvez não é um dia, um ano inteiro dando errado, um mês inteiro dando errado? E quais são os seus argumentos para tudo que está dando errado na sua vida? Aplique fé em cima desses argumentos. Então, os discípulos começam a ter o discernimento no contexto, naquele cenário. Eles começam a ter discernimento. E nós não encontramos, querido, na Bíblia, nenhuma passagem aonde os discípulos estão orientando Jesus sobre um momento, um cenário, um contexto, mas nesse momento eles estavam orientando Jesus, porque sabiam que Jesus estava de luto, cansado, triste, e a multidão queria comer, porque a multidão só quer comer, mente de multidão só quer comer, não quer servir, mas Jesus veio para servir, amém? Quem não tem mente de multidão serve, quem só tem mente de multidão só quer comer o maná. E Jesus ensinou um princípio poderoso para os seus discípulos e está ensinando para você hoje. Amém? Então, os discípulos argumentando com Jesus, dizendo: manda o povo embora. Não é o momento, não é a hora, Jesus, manda esse povo embora, se virar atrás de comida. Os discípulos estavam errados? Não, os discípulos estavam certos na sua leitura. Não era o momento, estava, entendeu? E às vezes a gente acha que está certo mesmo. A tua definição do momento, do contexto da tua vida, você acha que está certo? Não, não vai dar nada certo mais. Não, ih, acabou. Não vai dar certo mais. Vou fazer outra coisa. Não aguento mais. A gente precisa vigiar o coração, porque eu estou passando por um momento assim, de enfermidade dentro da minha casa, com minha esposa. E tem horas que a carne grita, ao contrário mesmo, eu não aguento mais. Não sei o que vou fazer, não dá nada certo. Então eu estou pregando para mim mesmo. Isso aqui, essa mensagem é a terceira vez que eu prego ela. E aonde me chamarem, eu vou pregar ela de novo. Porque eu também preciso. Mas eu sei que diante do meu argumento, que nas circunstâncias que eu estou passando, Deus tem uma resposta divina. E ela vai vir. Mas eu não posso pecar por falta de fé. Senão não vai ter milagre, multiplicação em nada. Jesus olhou para a multidão com aquele olhar diferente que só Jesus tinha, de compaixão. Tinha tudo para dar errado. Até Jesus estava vendo que não era o momento de fazer nada. Mas o olhar de compaixão dele ativou os céus. Ativou o milagre, ativou a fé, o olhar de compaixão. Toda vez que chegamos na presença de Deus, nunca saímos de mãos vazias. Guarde isso no seu coração. Ele sempre tem algo para nos dar, através de uma fé ativa, e não de uma fé passiva que depende de circunstâncias. Se tudo está bem, a minha fé está explodindo. Se a conta está cheia de dinheiro, minha fé está explodindo. Se a minha família não tem nenhuma enfermidade, a minha fé está explodindo. Mas e se for ao contrário, igreja? Porque existe uma senha chamada dia mau, e esse dia vem. Você sabia disso? Um dia essa senha bate, e cada um tem o seu dia mau. Por isso que a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura, para que possais resistir ao dia mau. Amém? Então vamos falar desses argumentos aqui. Primeiro argumento: o lugar é deserto. Caminhe comigo, o lugar é deserto. A geografia não é favorável, a cidade não é favorável, o momento não é favorável. Então, diante de toda argumentação terrena, sempre vem uma resposta divina. Porque a resposta divina, ela vai sempre contra os nossos argumentos, ela não caminha junto com os teus argumentos, e glória a Deus por isso. Porque Deus sabe que nós somos cheios de questionamento, cheio de burocracia. Nós somos uma prefeitura, né? Que é cheia de burocracia, né? Você cria burocracias dentro de você, limitando o agir de Deus. Diga, eu não quero ser um crente burocrático. Caia por terra isso em nome de Jesus. Chega de ser crente burocrático, criando burocracias, impedindo, dificultando o acesso. Dizem que a prefeitura é assim, né? Você chegar num departamento é muito burocrático. Para conseguir alguma coisa é muito burocrático. E existe crente burocrático, porque ele não tem paciência, ele não consegue chegar onde ele quer, porque às vezes ele quer no tempo dele, e nós sabemos que existe um kairós de Deus, que é o tempo de Deus, amém? Mas não seja burocrático, a resposta divina vai vir. Você já pensou que, se todas as vezes que eu e você argumentasse e começasse a falar as impossibilidades para Jesus, do momento que você está passando, do cenário que você está vivendo, né? E Jesus concordasse com você e dissesse: é verdade, vamos embora. É deserto, não vai dar certo. Ih, já é tarde. Ih, não tem recurso, vamos embora. Imagine, você estaria aqui hoje? Hoje você não estaria aqui, você não estaria nesse trabalho, você não teria casado com esta mulher, com esse homem, você não estaria nesse trabalho, você não estaria, se Jesus concordasse com os teus argumentos. Mas glória a Deus por isso. Ele não é levado pelos nossos achismos, ele é levado pela fé nele mesmo. Amém? Deus não é levado por nossas paixões. Deus não precisa de um lugar favorável para fazer um milagre em sua vida. Ele mudou tudo. Ele mudou o deserto. Você está entendendo? Aquele deserto se transformou em um outro lugar. Meu Deus. E Jesus então começa a dar a direção para aquele povo. E Jesus diz: espera mais um pouco, que você vai ver o milagre nesse deserto. Quando ele reverteu aquilo, e ele falou assim: dá você mesmo de comer. Ele estava falando assim: vamos, viu, calma, vocês vão ver o milagre que vai acontecer. Porque ele só estava dando direção e só estava dando ordem, mas os pães não tinham aparecido e nem os peixes. Mas ele falou: calma, né? Calma, espera mais um pouco, que vocês vão ver o milagre. Espera mais um pouco que você vai ver o milagre nesse deserto. Então Jesus dá a direção em meio ao deserto. Ali tinha aproximadamente 10 mil pessoas. O tumulto era grande. Como que ele ia fazer para organizar isso? 10 mil pessoas com fome, crianças por meio. Aí veio a resposta divina. Primeiro, ele diz ao povo: descansa, mandando o povo sentar. Então a direção do Senhor primeiro era assentar-se, mas aonde que ele mandou o povo se assentar? No deserto. O que que tem no deserto? Areia, pedra. O deserto lá de Israel é pedra, né? Ele falou: manda o povo se assentar na grama. Você já viu grama em deserto? Você já viu grama em deserto? Não existe, não tem como nascer grama no deserto. Deserto é deserto. Mas ele já tinha mudado o cenário. Quantos estão entendendo? Ele mudou o cenário, mandou o povo se sentar na grama, para o povo descansar. Então ele está falando para você: descansa, querido. Tem uma grama no teu deserto te esperando. Senta nessa grama, calma. Tem uma grama no teu deserto. Mesmo que você não esteja vendo os pães e os peixes, descansa nele, confia nele, e o mais ele fará. Então você já viu que o lugar se tornou sobrenatural. O deserto já não era mais natural, porque grama, meu amigo, no deserto é só Jesus. Não tem comida naquele deserto, mas ele já proporcionou um lugar tranquilo para o povo se assentar e esperar o milagre acontecer. Quantos estão entendendo? Você está aflito, ansioso, tomando ansiolítico, ou você está descansando na relva e esperando, mesmo no deserto? Essa é a proposta de Jesus, e tudo isso é ativado pela nossa fé. Comece a enxergar a grama no teu deserto. O segundo argumento é o tempo. Já é tarde, não dá tempo. Jesus não me ama, Ele não me responde, Ele não me ouve, eu não consigo ouvir a voz dEle. Não são argumentos humanos. Não é assim que nós ficamos, querido. Não dá tempo, não tem logística para isso, é muita gente, vai dar briga, Jesus. E você fica brigando, né, com alma e espírito dentro de você. Você fica brigando com Jesus. Aquelas pessoas que gostam de pôr Deus na parede, né? Não tem nem parede para Ele. Não tem nem parede que comporte Deus. Não queira fazer isso. Não dá tempo. Aí veio a resposta divina. O que que Jesus fez? Começou a organizar o povo primeiro, antes dos pães e dos peixes. Amém? Então, primeiro, descansa. Segundo, organiza. Organiza que dá tempo. Amém? Como que está a sua vida? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Ou tudo quebrado, tudo faltando e tudo fora do lugar? Essa palavra, ela é precursora de outra palavra chamada Shalom. E Shalom quer dizer o quê? Quem sabe? Shalom é paz. E essas palavras que eu falei estão ligadas a Shalom, porque para você ter paz, querido, você não pode ter nada quebrado na tua vida, nada faltando e nada fora do lugar. Aí você vai ter paz. Então tem que organizar a sua vida, a sua casa. Fisicamente tem coisa quebrada, tem entulho, tem coisa. Eu sabia que isso atrai demônios? Aquele quartinho de bagunça, tudo fora do lugar, aquele lustre quebrado há 10 anos, aquela mesa rachada há 15 anos, isso atrai demônio. Tem até um nome para ser demônio que eu não sei qual é, eu sei que tem nome, tem uma identidade aí. Organiza a tua vida, organiza a tua casa, organiza as tuas finanças, que vai dar tempo de um milagre acontecer. Amém? Aí ele começou a organizar. A Bíblia diz que quando o milagre dos pães e peixes chegaram, todo mundo comeu, porque quando você organiza a sua vida, sempre dá tempo de se fartar. Sempre dá tempo, mas antes de organizar, o milagre não vem. Aí os discípulos serviam os grupos. Ele separou grupos de 50 e de 100. Organização. Aí os discípulos começaram a servir os grupos. E entre os grupos eles começavam a se servir. Organização. Os grupos se serviam entre si. Então quando você organiza o altar, vai dar tempo de Deus responder com fogo. Amém? Organizar o altar, querido. Tem que preparar esse altar para receber algo de Deus. Um altar bagunçado, Deus não vem. Tem que organizar este altar, igreja. Porque o reino de Deus se move por organização. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem, de organização. coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, que vai dar tempo, você vai ver o milagre acontecer, ainda esse mês. Quantos creem? Mas você está disposto a organizar? A sair daqui, chegar em casa e começar a organizar a bagunça? Hã? Lá no trabalho, vai organizar a bagunça, começando pela parte física, depois a espiritual, porque está tudo ligado. Você é corpo, você é alma, você é espírito. Mas primeiro você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Se a alma tiver bagunçado, o corpo tiver bagunçado, a vida espiritual não anda. A fé não ativa. Amém? Não vai faltar pão e peixe para aqueles que se organizam. O terceiro argumento. Quem lembra? Não tem recursos. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro no banco. Acabou o salário do mês. Não tem mais recursos. Não sei como que vou fazer. Não sabe mesmo. E quem vive pela fé não sabe nada. Não precisa entender nada. A fé não é racional. É a certeza das coisas que você não vê. Porque quando você vê é fácil. Quando você vê é uma fé passiva. Você está vendo. Mas e quando não vê nada? É aí que o milagre é operado em nossas vidas. Não tem recursos. Qual foi a resposta divina? Dê vocês mesmos de comer. Os discípulos falaram, não tem recursos. Não tem com o que alimentar esse povo. Ele falou, dá vocês de comer. Pá. Cri, cri, cri. Um olhou para outro. Não tem nenhuma padaria aqui no deserto. Não tem nenhuma peixaria aqui no deserto. Em qualquer outro lugar que não seja deserto, até dava para montar uma padaria, sim ou não? Dava para montar uma padaria? Dava. Dava para montar uma peixaria? Dava. Mas no deserto não dá nada. Nem que eles quisessem montar uma padaria ou uma peixaria, não dá. É dependência total do céu, igreja. Aleluia. Aí os discípulos disseram, Senhor, essa conta não vai fechar, ou essa conta vai ser cara, não tem dinheiro, vai dar ruim esse negócio, Jesus, vai dar ruim, manda o povo embora, Jesus, manda o povo ficar, você vai ver milagre nesse deserto, descansa, organiza, que vai dar certo. E alguém diz, de repente, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, nossa, isso é normal, no deserto é ou não é normal, né? Parecia um menino com 5 pães e 2 peixes, é irônico isso, gente, é irônico, Jesus gosta até de brincar com a gente, né? Igual aquele paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Será que o cara não queria? Mas ele precisa ouvir a voz do nosso coração sempre. Amém? Então quando ele aplica o ensino, querido, você tem que transformar esse ensino em sabedoria. E sabe quando que se torna sabedoria? Quando o teu conhecimento é aplicado na tua vida. Se você sair daqui e aplicar essa palavra, vai dar certo. Amém? Se você não aplicar, é mais uma informação que você recebeu na quinta-feira. É mais uma correntinha de oração. Conhecimento aplicado, sabedoria garantida. Então, aí tinha esse menino. Quem será que trouxe esse menino com 5 pães e 2 peixes? E Jesus falou o quê? Traga para mim agora. Primeiro ele tinha falado, dê vocês de comer. Mas antes dos discípulos pegarem naquele pão e naquele peixe, ele falou, ninguém toca. Traga para mim, ninguém toca. Sabe por quê? Porque Jesus queria fazer uma coisa muito importante, certo? Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e levantou para cima e deu graças. Aleluia! O milagre tem um processo, gente. O milagre tem um processo. Ele deu graças primeiro. Você tem dado graças por tudo. Você tem reconhecido Jesus em tudo na sua vida, igreja, ou não? Então dê graças sempre. Em tudo dai graças. Em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer cenário da tua vida. Em tudo dê graças. Porque é uma chave. É um código do céu. Ele pegou aqueles pães e não deixou ninguém tocar, porque ele sabia que eles não iriam fazer isso. O povo estava esfomeado, eles já iam distribuir. Não, ninguém vai comer sem antes da graça. Aleluia. Jesus, que tremendo. Então, 5 pães e 2 peixes na mão errada vai ser só 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes numa mão que glorifica o Senhor, numa mão que tem fé, numa mão que dá graças, tem multiplicação abundante. Mãos puras, coração limpo. Mãos puras, mãos limpas e coração limpo, coração puro. Isso que ele estava ensinando aqui. Se as tuas mãos estão limpas, se o teu coração está puro, 5 pães e 2 peixinhos vai resolver toda a sua história, toda a sua vida. Amém? Consagre suas mãos ao Senhor, querido. Onde elas estão tocando, consagre o seu coração. Por isso que eu fiz esse ato profético no início, de você entregar o coração todas as vezes que você entrar na presença do Senhor e diga: Deus, toma esse coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto. Deus, dá um jeito nesse coração, Pai, me ensina a orar, Deus, porque desse coração procede todas as fontes de vida. Por isso que tem que jorrar coisa boa, água pura, água limpa, porque é fonte de vida e não fonte de morte. Sabe por que muitas pessoas não dá certo o milagre na vida dela? As coisas não acontecem, não vêm, porque você está colocando o pouco recurso que você tem numa mão errada. Você já experimentou colocar os seus recursos na obra do Senhor? Dizimar, ofertar, servir a sua vida, servindo a obra do Senhor, ser um líder de célula, abrir tua casa para receber os pecadores. Na Bíblia, vou sair um pouquinho aqui lá para o Velho Testamento, mas tem a história de um milagre que aconteceu na vida de Ana. Ana era uma mulher triste, amargurada, porque ela queria ter um filho, queria engravidar e ela era estéril. Então todo mundo conhecia ela, porque é uma mulher que só chorava, e cheia de argumento. Um dia ela foi para uma cidade, se eu não me engano era Israel mesmo, e ali havia uma conversa, de que os profetas tinham se corrompido, o sacerdócio tinha se corrompido naquela cidade. Então vamos dizer assim, que ela veio para Ponta Grossa e começou a analisar a cidade, e ela viu que estava tudo corrompido, a cidade inteira em pecado, um caos. A cidade estava podre, porque não tinha mais voz profética, não tinha mais sacerdócio. Aí ela falou: o que será que eu posso oferecer para Deus, né, nesse momento? Porque nesse momento a gente tem que começar a ajudar, a servir, não é? Eu falei de uma cidade, mas pode ser a casa de um irmão, de um parente que está assim, corrompida, a sua própria casa. Você conhece alguém, às vezes, um amigo, um parente, Deus, que está tudo desabando. Você tem que ser bênção nesse lugar, você tem que colocar recursos ali nesse lugar. O que que Ana fez? Fez uma oração. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego esse filho para a obra do Senhor, para ele ser um profeta na sua casa. O que que Ana fez? Ela colocou recursos em uma necessidade divina, em uma necessidade que Deus tinha naquele momento, de restaurar o sacerdócio. E nasceu Samuel, profeta Samuel, e mudou a história daquela cidade. O teu Samuel pode ser muita coisa, o teu Samuel pode ser realmente dinheiro, mas não só dinheiro, algo que você precisa colocar para o Senhor, recursos, dentro de uma necessidade divina, se transforma em milagre na sua vida. Aí o milagre acontece. Jesus multiplica os pães e os peixes. Agora a pergunta é: da onde aquele menino conseguiu aqueles pães e peixes? Tem pães no deserto? Tem água no deserto para ter peixe? Não tem. Foi do céu mesmo, querido. Foi do céu mesmo que veio. Peixe se multiplica na água. Pão é na padaria. O maior milagre foi ver peixe sendo multiplicado no deserto. A primeira coisa que Jesus faz, então, ao pegar os pães, é olhar para o céu, dar graças, porque Jesus sabia que era de lá que estava vindo o recurso para aquele povo, o milagre para aquele povo. Você está entendendo, querido? Ele não atribuiu, e nem poderia atribuir aquele deserto, ele não atribuiu a nada natural, a somente o céu, por isso ele deu graças. Aleluia. Eles estão dizendo: é deserto, não dá tempo, não tem recursos. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para a terra, eles estavam distraídos com a terra. Cuidado, não se distraia com esse mundo, não se distraia com a terra não tem nada para te oferecer. Você é forasteiro nessa terra, você não é daqui, você é do céu, igreja. Não se curve para esta terra. A terra não tem nada para te oferecer, pelo contrário, ela tem para te tirar, para esgotar a sua vida, para te iludir, para te distrair. Tira os teus olhos das circunstâncias. Todo coração que expressa gratidão vive multiplicação. Aí sobraram ainda 12 cestos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Nossa, que coincidência. É coincidência? Sobrou um para cada discípulo. Porque mais bem-aventurado é dado que receber. Sobrou a parte dos discípulos. Tem um cesto te esperando no final desse deserto. Receba no teu coração. Tem um cesto esperando cada um de nós no final desse deserto, igreja. Aleluia, pode aplaudir mesmo. Quem queria mandar Jesus embora foram os mais abençoados. Quem queria desistir foram os mais abençoados. 12 cestos cheios só para Ele, porque Ele dá infinitamente mais do que aquilo que você pede. Mas primeiro Ele precisa aplicar o ensino no nosso coração, ativar a nossa fé. Esse lugar que você está chamando de deserto vai ser palco de grandes milagres. Grandes milagres na sua vida. Amém? Vou parar de pregar. Vou parar de dar pão para você agora. Fica em pé, por gentileza. O maná no deserto, que era o pão que caía,
Ah, para aquele povo que Moisés tirou do Egito, era no dia, sabia disso? Eles não conseguiam armazenar pão para o outro dia, porque se guardasse apodrecia. Sabe por que que Deus faz isso? Porque se você guardar para amanhã, amanhã você não busca Ele. Por isso era diário, todo dia você tem que buscar o maná, todo dia você tem que buscar o pão. Então o que você recebeu é para hoje, amém? Amanhã tem outro maná te esperando, mas você precisa buscá-lo, amém, igreja? Vamos adorar, mas antes eu queria fazer mais um ato profético. Toda vez que Deus ministra uma palavra no nosso coração, Ele quer mudar, não quer? Ele quer mudar algo, não quer? Ele quer tirar você de um lugar e colocar em outro. Então eu queria que você saísse deste lugar, que representa o teu deserto, e viesse correndo aqui para frente, porque aqui representa o teu milagre. Não é um apelo, é um ato profético, porque eu acho que pastor nem deveria ficar apelando para as pessoas virem aqui na frente. A igreja tem que ter consciência, terminou a palavra, corre aqui na frente, não fica esperando o pastor apelar. É nós que temos que apelar para o milagre, amém, igreja? É você que tem que estar desesperado por um milagre, por isso você está fazendo corrente, porque você quer uma resposta divina. Mas os teus argumentos têm que cair por terra. Feche os teus olhos. Se puder apagar essa luz aqui da frente um pouquinho. Se conecte com o lado sobrenatural. Não se distraia com o natural aqui dentro. É um momento decisivo agora. O Senhor vai definir algo aqui no teu coração, amém? Se quiser se ajoelhar, se quiser abraçar uma pessoa da tua intimidade, aí fique à vontade. Porque esses últimos momentos que restam é decisivo. É decisivo você gerar, criar consciência espiritual agora. Adore um pouquinho. Diga: esse nome é poderoso. Esse nome é tremendo. Esse nome é poderoso. Declare isso: o nome de Jesus. O nome de Jesus tem que ser exaltado. Porque estão colocando muitas coisas. Te agora, levante as suas mãos. Levante as mãos e comece a dar graças ao Senhor. Comece a dar graças agora. Não olhe para a tua situação. Comece a louvar e dar graças. Diga: Senhor, eu dou graças. Eu dou graças e eu te agradeço, Pai. Obrigado pelo ensinamento que eu estou passando, por esse deserto que está sendo um treinamento na minha vida. Obrigado, Deus, pelo que eu já passei lá atrás, porque me trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, por as humilhações. Obrigado, Senhor, pelos momentos de escassez. Eu dou graças, porque os 5 pães e os 2 peixinhos chegaram. E o meu final, saindo desse culto, vai ser carregando um cesto cheio. Um cesto cheio, eu profetizo na tua vida. O milagre já está acontecendo. Quantos creem? Quantos creem? Então dá uma resposta para Deus agora.